Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Aproximava-se o carnaval e já toda a sociedade trepidava no gozo antecipado desses 3 dias de fascinação. O calor de um verão abafado e lento excitava a explosão da grande loucura coletiva, fermentada de sensualidade e mantida como o rito de uma religião sem perdões. Tinha começado o maior movimento do ano. As casas de penhores escancaravam as portas para a passagem de muitos que só nelas encontram recurso indispensável para o aluguel dos carros, as seatas em companhias e as lentijolas dos vestuários. Os negócios, mesmo os mais urgentes, adiavam as suas conclusões para depois desses 3 dias de delírio. Os ladrões exerciam com redobrada fidade suas artes de confrontação para, apercebidos de boladas gordas, poderem gozar todas as regalias dos festejos sem nenhuma espécie de preocupação. As modistas enchiam-se de trabalho e nas prateleiras dos restaurantes fazível para todo lugar possível bebidas e os acepipes da ocasião. Em todas as palestras com ouvinte, vinzito, para o louvar ou maldizer, ou mesmo sem ser para uma nem outra coisa, mas acidentalmente saltava a palavra. Como um ponto de interrupção na vida da cidade, ou talvez como um ponto terminal. Dir-se-ia que depois dele se começaria uma existência nova. Acariciado pela frescura de um pijama de seda, Antônio lustrava as unhas, recostado junto à janela que acorda seu quarto, aberta para as doçuras da serra. Pelas escarpas encrespadas de vegetação, uma luz de ouro filtrada em violeta se esparramava toda luxuriosamente, fazendo atar no ver negro da mata as manchas às arelas dos ipês recentemente florescidos. Mas ou Antônio não tinha alma contemplativa, ou uma preocupação qualquer, mais forte do que todos os deleites espirituais, lhe distraiu o pensamento. A sua fisionomia, apesar da ocupação fisentinha com que ele se vê, deixe ver que com um conflito de ideias lhe agitava o cérebro. Mente o Antônio estava em duas coisas terrivelmente absorventes, o amor e o dinheiro, criara hábitos de rico. A gente da sua roda tinha os mimos, gostos dispersivos. Ele não compreendia a necessidade de um trabalho assíduo, o que só julgava digno dos homens de poucos recursos intelectuais. Esperava fazer uma grande fortuna de chofre, como intermediário de algum negócio fabuloso de ouro americana. Sentia um verdadeiro fanatismo pelos Estados Unidos, que considerava parte do mundo. 20 onde se ergue o sol. Apesar seu, os dias voava que saleira que essa sonhada comissão aparecesse. Pois se já falava regularmente o inglês. A sua fé, porém, não diminuiria, vincando-lhe na alma a certeza instintiva de vir a ser em vir de um dia um dos milfo. Flários mais considerados do seu país. Toda a sua vacuidade estava revestida de um físico que comia um pouquinho mais de harmonia, evocaria a lembrança de um mármore clássico. O esporte náutico tinha-o aprimorado. Uma estadia cara em Petrópolis, onde jogava e perdia com pessoas de posição, convencia agora de que ele precisaria arrasar som uma muito mais rica do que a Hera Landimun. O Rio de Janeiro de 1915 impunha-lhes essas deliberações práticas. O tempo era de exigências dele, não Teg tinha nascido com a envergadura de Hércules para poder lutar com o tempo. Teria de submeter-se às leis que as circunstâncias impunham esposar mulher rica. A sua pena é não se dendor e tasar também com a Vera, mas os seus minguados recursos extinguiam-se, supone-a mesmo que já devia mais do que tinha, e agora, chegado o carnaval, precisava descer mano ao rio e encher a carteira de notas grandes, para não fazer figura triste diante dos amigos. Um deles, o Guzmão, entrou-lhe pelo quarto e tomou um vendaval. Venho combinar coisas. 20 imenso, as cimentas querem organizar um grupo X para uma passeata de almóvel na Segundinira, na avenida. E lembraram-se de ti. A combinação é irmos todos de branco com chapéus vermelhos. Mas coisa cheia, graciosa, artística, que dizes rein. Digo que não. Ou? Ó, bruto. Ah, é verdade, e eu que me tinha esquido, filho, perdoa. A Vera não. Vera está na fazenda do avô, convalescendo de uma gripe, e ainda não tem licença do médico para descer ao rio. Nesse caso, passou em pela cabeça do Antônio a ideia de que Isabel Mendonça, que dizia mum milionária, era íntima das Pimentas. Exatamente nessa noite ele deveria encontrá-la no sarau da Silveirinha, onde com a maior facilidade lhe poderia fazer um bocado de corte disfarçado em pouco caso, o que lhe instigaria o amorprio. O amigo, respeitando-lhe um minuto de meditação, agitou-se calado pelo quarto e pôs-se depois a remexer nas perfumarias do tocador.
Tudo bem?
Olha cá, já estou um pouco arrependo, quero dizer. Estou um pouco tentado. Quem vai além das pimentas? Ora, quem vai? Vão as duas Nunes, as minhas primas Borges, a Isabel Mendonça e a Zir.
23.
Um grupo super fino, o suco dos melhores bagos conhecidos. Pois é pena que não vás, porque é decorativo, muito decorativo. Quem se lembrou de ti foi a Cotinha Pimenta. Aquela justifica o nome, é mais ardente do que o rum. E que bonita se está fazendo, reparaste? Está na idade terrível. Tem 14 anos e já despede olhares e ditos de uma mulher nas cultas ciências naturais da tentação e do namoro. Sabe aproveitar excelentemente a ocasião, porque hoje são as meninas, a bem dizer adolescentes, as que mais atraem os homens. Uns cabelos que esvoaçam em pempenreados de meninice, umas pernas que ainda mostram sem recato a nodosidade dos joelhos, uns braços que se desarticulam em gestos irreflectidos têm um ponder de atração mais irresistível do que todas as melifluidades das mulheres feitas. Acabou-se a ingenuidade, amigo. Já se hão desfolhou mal me queres como oráculos de amor. A época é positiva e decisiva, pois lá vou daldar à nossa pimentinha a triste notícia da tua recusa.
Não. Está resolvido o voo.
Ora, vem ver graças.
Diz o que tereis de pagar e pronto.
Em todo caso, vê-la. Se que tens receio é que a tua noiva se aborreça. Já não está aqui quem falou.
Que noiva?
24.
Olha essa.
Pois então não és noivo da Vera Landim.
Não, regue a pedi-la em casamento.
Foi um simples flerte.
Pensei que a coisa tivesse sido mais séria.
Tu mesmo davas a entender isso.
Chegamos a ser namorados, Reod e Bemum.
O Antônio interrompeu a frase, muito empenhado em consertar a pelinha das unhas.
Esqueceste-a. E é bem provável que ela já se não lembre de mim.
Com os diabos. Tu parecias muito caído. Eras a sua sombra e eu compreendia-te. Porque olha, Vera é muito interessante e original.
Um pouco desdenhosa.
Pois tanto melhor.
Se não compromissos, toca aproveitar.
O Guzmão tirou do bolso uma fita métrica e enlaçou com ela a cabeça do Antônio.
Deixa-me ver e a medida para o teu chapéu.
A encomenda deve seguir hoje.
Prepara a tua elegância e aparece por lá esta tarde, para a combinação.
Dispõe-te a divertir-te e...
a gastar dinheiro.
E a contingência infalível?
Mas é semeão do dinheiro que se colheu em espatias, admirações, teremos de pagar por nós e por elas altos.
Colto feiti, bombons, serpentinas e uma ceia já apalavrada no assírio.
Tudo melhor, tudo chi, tudo arrebatador.
E adeus e meu anjo que ainda vou ao Calista.
Escuta ainda, qual é a figura principal?
E queres dizer a representativa de chefe da família?
E o irmão das pimentas, o Lozinho, menino muito esperto.
Os pais não consentiriam que as filhas fossem sozinhas conosco.
E quanto às outras, vão comer as pimentas,